E conforme a gente anunciou aqui no início do programa, hoje é o dia 10 de setembro, o dia em que é feita aí a prevenção ao suicídio, né? O Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, serve para fornecer o empenho, ações mundiais em todo o mundo, dia celebrado então desde 2003. E por conta disso a gente está em contato agora com a psicóloga Lilian Mocarzel, que tira aí algumas dúvidas para a gente. Boa tarde, Lilian.
Boa tarde, Stephanie. Como vai?
Tudo certo, e você?
Tudo bom.
Lilian,
prazer estar aqui, hein, Stephanie? Muito prazer
obrigada
poder
por
colaborar
atender.
De alguma forma.
Obrigada por atender aqui a CBN Campinas nesse dia tão importante, né, que é o Dia da Prevenção ao Suicídio. E, Lilian, explica um pouco pra gente como que uma pessoa leiga pode identificar os sinais da depressão em amigos, familiares e conhecidos, né? Alguém que não estudou para isso, mas consegue identificar.
Quando o sintoma dessa solidão, por exemplo, ele começa a ficar mais longo, mais persistente, que não é simplesmente uma tristezinha de momento passageiro, e sim ela vai percebendo, ela causa mais prejuízo na qualidade de vida da pessoa, na saúde, a pessoa vai ficando mais agressiva, mais irritadiça, mais afastada, ela fica mais introspectiva, ela tem esse prejuízo no sono, às vezes na alimentação, comer mais ou comer menos. Quando as pessoas estão observando que vai mudando o comportamento da pessoa, a qualidade de vida não é mais a mesma. A pessoa não tem ânimo para cumprir, talvez, até as tarefas diárias ou básicas. E, às vezes, ela tem, assim, tem a preguiça de tomar banho. A pessoa vai ficando meio prostrada mesmo e bem sem energia. E se isso vai persistindo, então a pessoa fica em depressão.
Uhum. E o que fazer, boa tarde também, doutora, por falar conosco, Leandro Las Casas falando, o que fazer quando nós temos um amigo, né, que dá esses sinais, né, que a senhora mencionou, esses sinais de depressão? O ideal não é oferecer aí uma ajuda leiga, né, como a Stephanie falou desse entendimento do leigo sobre esse assunto. A ajuda leiga não é nada boa, né, não dá para falar que é uma saída, uma conversa simples que vai resolver. O especialista é sempre o recomendado, né?
Sim, sempre. Ainda mais no amigo, se percebe alguma coisa, essa desesperança muito grande, por exemplo, como as pacientes às vezes começam a falar, Lilian, eu não estou com mais vontade de viver, e isso vai se repetindo, assim, a gente já para, às vezes chama, já indica o psiquiatra entrar na jogada para aumentar essa serotonina, esses pensamentos de morte, e que os medicamentos entram para ajudar muito. Agora, é fundamental também o colo e o ouvido, o ouvido positivo de um amigo ou familiar, sabe? E o que a gente orienta, que às vezes os familiares fazem aos amigos, é comparar ele com outras situações, pedir para ele olhar para o lado positivo, dizer que vai se sentir melhor amanhã. Isso é muito negativo, porque a pessoa vai se sentindo mais culpada e pior ainda de não estar conseguindo sentir aquilo. Então, às vezes, é ouvir, um bom ouvido, um bom colo e acolher, e direcionar, dizer, ó, vamos lá, vamos buscar a pessoa, vamos buscar um profissional para te ajudar, né, melhor. E ter esse ouvido acolhedor, nunca julgador. É isso que a gente orienta.
Lilian, você trouxe aí, né, esse paciente que às vezes fala que não tem mais vontade de viver. Quais os principais motivos que levam uma pessoa a ficar desacreditada dessa forma?
Então, a gente vê que estatística, o maior índice de suicídio é muito na adolescência, onde é uma idade de transição para a vida adulta, que muitos não têm ainda condições de, ou nem preparo emocional, né, desenvolvimento afetivo emocional para lidar com frustrações, e daí ele está muito vulnerável a opiniões externas, e aí ele começa a sentir medo, tristeza, mágoa, solidão, e isso é muito perigoso nessa idade, né? Porque muitas vezes os pais, eles não falam que estão tristes para os pais, porque eles dizem que os pais vão falar que é para chamar atenção, que eles estão com piti, que a coisa é momentânea, que vai passar, que isso vai ensabar alma, o estado de espírito. Então, eles vão ficando cada vez mais fechados, frustrados. Muitos adolescentes, e no idoso também é muito, que eles acham assim, o medo de ficar dependente, o medo de precisar assim, do tempo inteiro, do outro, eles ficam tão mal com isso que às vezes eles acham que a melhor saída é morrer.
Uhum.
Né? Agora, o suicídio tem várias causas, que a maioria hoje tem sido a depressão, mas tem outras doenças específicas, como a gente fala, né? transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. Você vê a questão da depressão também que entra, muitas pessoas hoje pela pandemia, solidão, problemas de financeiros. Tem sido muito que a gente tem visto assim, a gente não tem noção hoje da estatística real. A gente sabe que é o nosso terceiro causa morte, né, assim, no nosso país. Mas são várias vertentes aí, né, do adolescente que causa esse desespero, essa desesperança, essa desilusão, essa solidão. Às vezes tem uma tristeza, eles não sabem nem o porquê. Mas eles se sentem desintegrados da sociedade ou não aceitos. O olhar começa a ficar deturpado de si mesmo, do seu corpo. Então, é uma coisa assim, depende também do seio familiar, como ele se sentiu visto, acolhido. Às vezes tem de uma história de bullying, de uma série de coisas que a gente fala. Que é a pessoa tem uma história toda, né? Cada caso é um caso.
Entendi.
Não sei se eu respondi a pergunta de vocês.
Não, com certeza. Esclareceu sim, ajudou a gente a entrar nesse assunto tão importante, né? Hoje o dia é sobre esse assunto, então a gente gostou bastante desse assunto, de abordar com a senhora esse assunto. A gente agradece a participação, psicóloga Lilian Mocarzel. Uma boa tarde para a senhora, até a próxima.
Boa tarde para vocês também, até a próxima, viu?